Ora, renovados votos de um dia bom, agora já depois do meio-dia, vamos dar início à audição da Delegação da União Geral dos Trabalhadores, da UGT, na especialidade da proposta de lei número 182/12, que procede à primeira alteração à lei número 4/2007, de 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social. Queria eu próprio, em nome da Comissão, e queríamos seguramente todos agradecer a vossa presença e os contributos que já nos deixaram e que nos podem deixar hoje nesta audição. Cumprimentar a doutora Catarina Albergaria e a doutora Aida Moraes e dizer-vos o seguinte, terão uma primeira intervenção até 10 minutos, depois cada grupo parlamentar terá 6 minutos para fazer a respectiva intervenção e no final a palavra é-vos devolvida para mais 10 minutos de intervenção de resposta ou de intervenção final. Portanto, 10, 4 vezes 6, temos cá 4 grupos parlamentares presentes e depois 10 minutos novamente. Até 10, mas podendo também ultrapassar. Aqui, digamos, a esperança média da intervenção pode ultrapassar os 10 minutos. Muito bem. Então tem agora a palavra.
Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. A minha exposição vai demorar um bocadinho mais, porque a nossa posição, a matéria, é uma matéria muito, muito séria para o UGT e vamos precisar um bocadinho mais dos 10 minutos. Eu, no entanto, vou tentar ler com alguma brevidade possível.
Depois fazer chegar por escrito também é uma ajuda.
Está bom, posso-lhe ajudar por escrito, com certeza. O Governo apresenta uma proposta de alteração à Lei de Bases da Segurança Social, justificando a sua intenção com a necessidade de alteração da idade legal de reforma acordada unilateralmente pelo Governo com a Troika no âmbito da 7ª avaliação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Em primeiro lugar, a UGT não pode deixar de registar negativamente o procedimento adotado pelo Governo nesta sede. E, efetivamente, e não obstante a medida proposta ser suscetível de afetar a generalidade dos trabalhadores portugueses, quer do setor público, quer do setor privado, o Governo, mais uma vez, agiu sem proceder a qualquer consulta aos parceiros sociais sobre a matéria em questão. Não podemos deixar de recordar que a medida apresentada visa introduzir uma alteração significativa no âmbito do regime contributivo da Segurança Social, regime este que é totalmente financiado por trabalhadores e empregadores e relativamente ao qual o Governo não pode dispor livremente. O Governo tem vindo a dar sinais claros de não querer respeitar a autonomia do regime contributivo e de não respeitar o papel fundamental dos parceiros sociais na sua reforma. Em segundo lugar, importa recordar aqui que a introdução de um fator de sustentabilidade na forma de cálculo das pensões resultou de um processo amplamente negociado, o qual culminou na assinatura de um acordo tripartido em sede de concertação social, acordo sobre a reforma da Segurança Social, 10 de outubro de 2006. A introdução deste fator de sustentabilidade visou responder aos desafios de envelhecimento demográfico da nossa população, garantindo simultaneamente uma adequada proteção social e a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo, sem aumentar a idade legal de reforma. Foi precisamente nesta perspectiva que a UGT subscreveu o referido acordo, evitando desta forma o aumento da idade legal de reforma. Permitiu-se, assim, aos beneficiários optarem por aceitar o impacto do fator de sustentabilidade nas suas pensões, trabalhar para além dos 65 de forma a anular o referido impacto, a possibilidade de se descontar mais para fundos públicos ou privados. Com a proposta agora apresentada, o Governo pretende utilizar o fator de sustentabilidade para, na prática, proceder a um aumento da idade legal da reforma, desvirtuando assim a sua natureza. A UGT rejeita em absoluto tal opção. A UGT sempre se bateu por uma segurança social de base pública e universal e também pela sua sustentabilidade financeira, de modo a garantir pensões dignas não só aos atuais, mas também aos futuros pensionistas, nomeadamente aos que agora entram no mercado de trabalho defendendo a solidariedade intra- e intergeracional. A medida que se pretende adotar não tem como objetivo garantir a sustentabilidade da segurança social a médio e longo prazo, a qual aparentemente não está em causa. É, aliás, o próprio Governo que assume expressamente no relatório do Orçamento de Estado de 2012, página 242, citando: de acordo com os pressupostos demográficos e macroeconómicos anteriormente explicitados, as atuais projeções apontam para a manutenção de saldos positivos do subsistema previdencial até o início da década de 30. E sem necessário recorrer ao FEVS. Após este período, em 2050, o saldo deste fundo deverá situar-se em cerca de 2,5% do PIB. e também no recente relatório do Orçamento de Estado de 2014, citando o relatório do Grupo de Trabalho da Comissão Europeia, estima-se que no período de 2010 a 2060, Portugal será um dos países onde o risco de aumento do peso de despesa com pensões ameaçar a sustentabilidade do sistema será menor. Desta forma, não entendemos a urgência nesta alteração profunda dos pressupostos em que assenta o regime atualmente em vigor e tão reconhecido internacionalmente. Entendemos que uma reforma estrutural nunca, mas nunca, pode ser objetivo a resolução de um problema conjunturais, provocados por uma má governação que penaliza apenas a força de trabalho. Este diploma muda o paradigma da reforma consensualizada com os parceiros sociais em 2006, cujo mérito e resultados são por todos reconhecidos. Deixará de existir verdadeiramente uma idade legal de reforma, na medida em que se introduz a possibilidade de todos os anos a mesma ser alterada em função da esperança média de vida, com caráter obrigatório. Com esta alteração, os trabalhadores deixam de saber qual o momento, no tempo, que terão direito à sua pensão, afetando fortemente as suas expectativas de vida ativa, bem como a gestão das suas carreiras e das suas vidas familiares e pessoais. Esta é uma solução que refutamos. Para o GT, é totalmente inaceitável a adoção de uma medida que, na prática, deixa os beneficiários sem qualquer possibilidade de determinar qual a sua idade, a partir do qual poderão aceder à pensão de reforma ou qual o momento que, previsivelmente, poderão vir a oferir por via da referida pensão. Não podemos concordar com medidas que introduzam na esfera jurídica do trabalhador beneficiário tal grau de intransigência, inflexibilidade e incerteza. Para nós, se o objetivo é garantir a sustentabilidade de curto prazo, a discussão deveria assentar principalmente nos seguintes pressupostos: a adoção urgente de políticas que incentivem a natalidade e também a fixação em Portugal de jovens, de forma a garantir uma população ativa suficiente para suportar um sistema que tem por base a solidariedade intergeracional. A adoção urgente de medidas ativas de emprego, de forma a resolver o flagelo do desemprego, que afeta negativamente o sistema da segurança social, tanto na receita, através da redução de cotizações, bem como na despesa, através dos aumentos dos subsídios de desemprego. A adoção de políticas de valorização da massa salarial dos trabalhadores e pensionistas, sabendo que a receita principal da segurança social são as contribuições das entidades empregadoras e as cotizações dos trabalhadores. Intensificar o combate à fraude e à evasão contributiva. A UGT tem toda a legitimidade em agora se opor. Esteve sempre disponível para discutir a sustentabilidade financeira do sistema. Sempre considerámos que esta era uma matéria em que é fundamental a procura de consensos alargados e que uma discussão que for feita terá sempre de assentar em pressupostos claros e objetivos. Para o GT, a discussão sobre a sustentabilidade da segurança social deve ser feita num quadro mais amplo que integre não apenas esta abordagem financeira, mas também os impactos em termos de justiça social e de melhoria dos níveis de proteção social. Assim, não podemos aceitar que se justifique uma mudança profunda no sistema de segurança social como aquela que se anuncia, com base numa perspectiva meramente economicista e desligada de objetivos de políticas sociais. Defendemos que qualquer reforma estrutural do sistema de segurança social deve ser devidamente equacionada e discutida e resultar de um processo negocial, não devendo ser efetuado num quadro de alarmismos ou precipitações, com receitas para fazer face a problemas de déficits. Não obstante, o Governo não apresentou qualquer estudo técnico que sustentasse as medidas que pretendesse instituir. Não foram apresentados quaisquer cenários de médio e longo prazo que permitam identificar concretamente as medidas avançadas e o seu efetivo impacto, o que justifica o verdadeiro porquê destas alterações, nomeadamente a fundamentação da escolha do ano de referência 2000. Não foi dada a conhecer com detalhe a evolução passada e perspectivada das receitas e despesas por cada regime, nem tampouco informação detalhada e atualizada sobre regimes, carreiras, salários, pensões médias, tabelas previsionais, etc. Tal situação também agravada pela inoperância das instâncias de natureza tripartida, a qual impossibilita o devido acompanhamento e gestão do sistema por parte dos parceiros sociais, tal como se encontra previsto na própria Lei de Bases. Ao contrário do que nos vão dizendo, a Segurança Social apresenta no regime contributivo saldo positivo. E no ano em que não se verifica esta condição, por razões meramente conjunturais, poderá então ser transferido do FEV a devida diferença. Este ano, por razões e por decisões políticas facilmente compreensíveis, foi decidido preencher o déficit com verbas transferidas do Orçamento de Estado. Este fundo apresenta um saldo de cerca de 10 mil milhões de euros, grande parte em dívida pública. Não podemos deixar de referir ainda que o impacto que uma medida desta natureza poderá ter ao nível do desemprego, nomeadamente ao nível do desemprego jovem, por retardar a sua entrada no mercado de trabalho, mas também no desemprego sénior, será verdadeiramente avassalador. Uma última nota, não poderá deixar de ir para alguns aspectos que consideramos terem obrigatoriamente que ser atendidos, caso a alteração ao regime agora proposto venha efetivar-se, das quais destacamos nomeadamente os seguintes pontos. Uma alteração de regime, como a que se propõe, não pode produzir efeitos de uma forma imediata. É fundamental que se preveja um regime transitório que assegure o gradualismo e a proporcionalidade na aplicação das medidas com vista a minimizar os impactos negativos das mesmas. Este deverá ser ainda um regime de natureza opcional, ou seja, os beneficiários deverão continuar a poder decidir se aceitam o impacto do fator de sustentabilidade no montante das suas pensões, continuando a poder reformar-se aos 65, ainda que com penalização. É fundamental a consideração e valorização das longas carreiras contributivas. Não nos parece admissível que estes beneficiários, muitos com carreiras superiores a 40 anos, não possam beneficiar de um regime de exceção que lhes permita, atendendo ao número de anos de desconto, aceder à pensão de reforma antecipadamente, sem qualquer penalização. A alteração do decreto-lei, conhecido em concertação social, contempla uma regra específica para as longas carreiras. Regra esta, quanto a nós, manifestamente insuficiente. É fundamental que os regimes de flexibilização da idade de reforma, cuja vigência se encontra atualmente suspensa, sejam repostos. Deverá pertencer ao trabalhador a opção de se reformar antes da idade legal definida para o efeito, desde que aceite sofrer uma penalização no valor da sua pensão. A legítima expectativa dos que já se encontram em situações de desemprego, alguns por via de celebração de acordos de rescisão, com perspectivas futuras de passagem a uma situação de reforma, não podem ser alteradas. Nesta situação, deverá ser sempre aplicada a legislação em vigor no momento da decisão do trabalhador. Há que salvaguardar as legítimas expectativas dos beneficiários. Há ainda que ter presente algumas profissões, as quais, pela própria natureza e pela penosidade que lhe é inerente, terão necessariamente que ser consideradas como situações excepcionais. Desde 2006, que existe um compromisso assumido pelo Governo da revisão das profissões de desgaste rápido. Compromisso esse que nunca se veio a concretizar. Para a UGT é fundamental que, principalmente no momento em que se anuncia o aumento da idade legal de reforma, se proceda a uma discussão profunda com vista ao adequado enquadramento das profissões de desgaste rápido, tendo em atenção às condições particulares de cada uma das profissões, estabelecendo uma relação entre o valor da pensão e o esforço contributivo. Esta salvaguarda, introduzida pelo Governo na proposta de alteração de decreto de lei, é insuficiente. Em conclusão, a UGT rejeita em absoluto a proposta de alteração da Lei de Bases da Segurança Social, criticando fortemente não apenas o seu conteúdo, mas também a forma como o Governo a apresentou aos parceiros sociais, revelando total indisponibilidade para estes encetar uma discussão séria, prolongada e ponderada sobre um regime de natureza contributiva do qual, insista-se, o Governo não pode livremente dispor.
Muito obrigado, doutora. Peço desculpa pela aceleração. Eu depois até coloquei o cronómetro a zeros e disse para poder ir um bocadinho mais devagar. E agradeço o vosso contributo. Se for possível remeter por escrito ou deixar por escrito, nós muito agradecemos. E darei agora a palavra, ou passo a dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de dar as minhas boas-vindas à delegação da UGT, doutora Catarina Albuquerque e a doutora Aida Moraes. Agradecer os comentários e as apreciações que foram feitas e também o documento escrito que foi entregue à Comissão e que nos auxilia, obviamente, neste debate. Permitam-me que faça dois ou três comentários, salientando o facto que me parece absolutamente óbvio e foi, aliás, evidente na apresentação inicial da UGT, de nós estarmos aqui num processo um pouco estranho, porque estamos a discutir alterações a uma lei de bases que pouco dizem, se bem que muito signifiquem, quando depois se tem conhecimento do projeto de decreto-lei, que é do nosso conhecimento há poucos dias e começou a ser discutido na concertação social na passada segunda-feira. e que esse sim é que tem impresso as características básicas da mudança que alguns até dizem que não seria ser necessário ser feito nesta lei de bases, que da forma como ela é redigida permite que o governo legisle em áreas, nestas áreas, com recurso ao decreto-lei, como aliás vai fazer. Conhecemos então hoje o que é que está em causa e vamos lá refletir um pouco sobre o que é que está em causa. Algumas das questões que estão em causa, não todas, que o tempo não dá para isso. Em primeiro lugar, um aumento da idade legal da reforma. É disso que se trata. Não se trata de adaptar algumas normas da atual lei de bases, mas introduzir uma mudança substancial e substantiva, que é alterar a idade legal da reforma, que se mantinha nos 65 anos. Portanto, a partir de agora, a idade legal da reforma, se este diploma vier a ser aprovado, ou este conjunto de diplomas, passa a ser 66 anos, e depois, sempre mais alguma coisa, provavelmente perto de um mês por ano, se continuar a evoluir como tem evoluído a esperança de vida. Portanto, essa é uma mudança significativa. A segunda mudança significativa é a alteração das características do fator de sustentabilidade, com a alteração do ano de referência. Eu julgo que esta alteração é uma alteração de extrema gravidade. Não só porque todas as razões processuais que são de conteúdo são substantivas, que têm a ver com a forma como foi aprovado este fator de sustentabilidade e a forma como ele agora é alterado, portanto, sem recurso a um consenso na concertação social prévio, mas também porque o fator sustentabilidade, que é um instrumento sério e decisivo para adaptar as modernas sistemas de segurança social, como, aliás, prova o facto de ter vindo a ser introduzido em vários sistemas, depois de ter sido introduzido em Portugal, como em Espanha e em outros países, passou a ser um objeto à mercê de truques. Eu não tenho outra palavra, de truques do governo, para, durante um ano, não pagar pensões novas. Aquilo que o Governo fez ao fator de sustentabilidade foi uma mudança sem nenhum fundamento técnico, sem nenhum fundamento político e não reconhecendo sequer que o objetivo único era encontrar o ano que permitisse que, durante o ano de 2014, não se pagassem pensões. E até já sabemos qual é o valor. 285 milhões, se a memória não falha, escrito no orçamento, num quadro, no relatório do orçamento. É esta uma mudança, a nosso ver, inaceitável e congratulamos que a UGT tenha uma posição semelhante, porque podemos estar a ferir de morte a credibilidade de uma alteração que tinha sido aceita de forma relativamente consensual na sociedade portuguesa e transformá-la num mero instrumento à mercê de truques de ocasião para resolver problemas de curto prazo. Agora, é evidente que há problemas no sistema de segurança social, como há problemas em todos os sistemas do nosso país e em todas as realidades económicas e sociais. E o problema maior tem a ver com o facto de a segurança social estar a sofrer duramente os resultados da conjuntura recessiva que temos vindo a viver. E é possível quantificar este facto. Sabemos que há duas dimensões críticas, que é a dimensão das contribuições e a dimensão do subsídio de desemprego. Fixemos-nos apenas nas contribuições. Há muito quem diga que Portugal viveu, na primeira década deste século, uma década perdida. Crescimento anémico e por aí fora. Ora, se nós utilizássemos a taxa de crescimento das contribuições entre 2001 e 2008, ano anterior à grande recessão internacional, portanto, a tal período da década perdida, do crescimento anémico, que até teve uma recessão em 2003, pelo meio, e aplicássemos essa taxa de crescimento às contribuições da Segurança Social de 2010, já depois da recessão, e as comparássemos com as contribuições que estamos a receber agora, chegamos à conclusão que só no ano de 2013 a quebra das contribuições é superior a 2.200 milhões de euros. 2.200 milhões de euros. Outras pessoas, insuspeitas de serem próximos de partidos da oposição, ou de sensibilidades da oposição, já estimaram o impacto global desta recessão no sistema de segurança social em mais de 7 mil milhões de euros, acumulando o que aconteceu em vários anos. Mas, reparem, só no corte de contribuições, e apenas em 2013, na quebra das contribuições, e apenas em 2013 está um valor que é quase 10 vezes superior àquele que se prevê agora ter de poupança no ano de 2014 com o não pagamento de novas pensões. Que, atenção, é uma poupança que em grande parte tem algum efeito estrutural, não nego, mas é principalmente um efeito conjuntural. Porque aquilo que não se paga em 2013 vai-se pagar com juros vai-se pagar com juros em 2015. E nós conhecemos os juros. Os juros são 1% ao mês por cada mês mais trabalho que os trabalhadores vão ser obrigados a concretizar, aqueles que conseguirem, que não forem despedidos. Eu não nego, e aliás não poderia fazer, que considero o fator de sustentabilidade um fator positivo, algo de positivo na segurança social. Assim ele fosse defendido e não torpedeado. E é um fator positivo porque ele melhora a sustentabilidade a prazo da segurança social e tem em si elementos de flexibilidade que são extremamente importantes. O que é que vai perder com esta obrigatoriedade da idade da reforma? E esses elementos de flexibilidade, que são neutros do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, a possibilidade da pessoa sair aos 65 anos com um corte na pensão é neutra do ponto de vista da sustentabilidade de longo prazo da segurança social, era particularmente importante para Portugal, um país que tem uma dualidade muito profunda na qualificação dos seus trabalhadores e onde os trabalhadores com mais idade têm níveis de qualificação mais baixos e têm muitas vezes não longas carreiras contributivas. Muito longas carreiras contributivas. Quando se fala de carreiras contributivas longas e se fala dos 40 anos, dá-me vontade de sorrir porque penso que as pessoas não sabem do que é que estão a falar. Aos 65 anos, não são poucos os trabalhadores que têm perto de 50 anos de carreira contributiva. 50 anos de carreira contributiva. O que é que o governo agora oferece a essas pessoas? Que podem chegar aos 50 anos de carreira contributiva, uma parte delas, no caso dos homens, passado na guerra. Oferece a possibilidade de 4 meses por cada ano, depois dos 45. É preciso chegar aos 45 anos para se... depois dos 65, peço desculpa. É preciso chegar aos 65 anos, com eventualmente 47, 48, 49 ou 50 anos de carreira contributiva, para o governo dizer, não, talvez aqui não seja necessário chegar aos 66 anos. Isto não é aceitável, nem para os trabalhadores, principalmente, nem sequer para as empresas. Nem sequer para as empresas, porque se vai retirar à empresa um instrumento de flexibilidade que era extremamente importante. E por isso mesmo julgo que gostaria de que, num aspecto que talvez não tenha sido desenvolvido tanto pelo GT na intervenção inicial, e peço desculpa de ter feito mais uma... Até porque o debate já começou, não tiveram aqui, mas o debate já começou, ter feito mais um comentário às iniciativas legislativas do que um conjunto de perguntas, até porque... estou de acordo com muito o que foi dito, gostava de que, se possível, que a UGT aprofundasse um pouco aquilo que falou como riscos para os níveis de empregabilidade e de emprego de uma proposta desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente a delegação, aos representantes da UGT, com muita consideração, a doutora Catarina Albergaria e a doutora Aida Moraes, e que agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os contributos enviados previamente, bem como a exposição aqui elaborada. Consideramos, o Grupo Parlamentar do PSD, que o valor da sustentabilidade do sistema público de pensões e da segurança social é um valor extremamente relevante. Contudo, não podemos esquecer nem descurar que estamos confrontados com uma crise económica e financeira sem precedentes, que a economia não cresce o suficiente e necessário para gerar riqueza e emprego, que o desemprego é elevadíssimo, que a demografia tem vindo a sofrer profundas alterações, quer relativamente à redução da taxa da natalidade, quer num aspecto que nós consideramos positivo, o aumento da esperança média de vida, Contudo, são fatores que têm que ser ponderados e para os quais temos que encontrar respostas, bem como estamos confrontados também com déficits crónicos no sistema previdencial. Perante estes fatores e perante a urgência que se impõe ao Estado português de redução de despesa pública, gostava de saber como é que a UGT, no imediato, e tendo presente tudo o que elaborou, considera como uma alternativa, porque isto trata-se de uma medida urgente, como alternativa ao projeto apresentado pelo Governo. Estas são as questões que o Grupo Parlamentar do PSD pretende aduzir e cumprimento mais uma vez as senhoras representantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Otília Gomes.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a delegação da UGT na pessoa da doutora Catarina Albergaria e gostaria também de agradecer em nome do Grupo Parlamentar do CDS os contributos que remeteram, quer escritos, quer a exposição que aqui fizeram no início desta audição e gostaria, de certa forma, aqui um bocadinho de acordo com aquilo que até foi dito já aqui pelo PST, relembrar, de certa forma, que esta questão da sustentabilidade do sistema foi negociada com todos os parceiros sociais e com o governo na altura do PS em 2006 e que na altura foi reconhecido que o envelhecimento da população, o aumento progressivo da carreira contributiva e o crescimento das pensões a ritmo superior ao das contribuições exerciam uma grande pressão sobre esta questão da sustentabilidade da segurança social. Obviamente que decorrido em 2006 foi introduzido este fator com uma alteração na altura da lei, à Lei de Bases da Segurança Social. Decorreram alguns anos e, entretanto, não podemos, obviamente, deixar de recordar que estamos perante uma crise europeia de grande dimensão económica e financeira, que em Portugal se faz sentir ainda mais porque estamos a cumprir um pacote de austeridade implicado pela vinda da Troika para Portugal, e isto, obviamente, que agravou ainda mais o impacto negativo desta tendência generalizada do envelhecimento da população portuguesa e europeia. Todos nós queremos e sabemos que o Estado deve e tem que garantir uma pensão a todos os trabalhadores que lhe permitam, depois de uma vida de trabalho, continuar a viver com o mínimo de condições. E, portanto, tendo isto em consideração, tendo em consideração a proposta que agora está em cima da mesa, de aumentar ou de introduzir aqui uma diversificação e de aumentar efetivamente a idade da reforma para os 66 anos. E tendo em consideração também aquilo que já foi aqui dito, mas se podia realmente dizer-nos um pouco mais do que é que a UGT entende. Como é que se pode resolver este problema tendo em atenção, efetivamente, o envelhecimento da população, os baixos níveis de natalidade e o aumento da esperança média de vida, que se projeta até 2060, cerca de 7 anos para os homens. E, portanto, era isso que gostaria, e mais uma vez agradecer a vinda cá e os contributos que deram para a apreciação destas alterações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começar por cumprimentar a delegação da UGT, a Dra. Catarina Albergaria, Secretária Executiva, e a Dra. Aida Moraes. Dizer que nós aqui colocámos um exercício engraçado, que é a maioria PSD e CDS-PP faz um exercício que é chega-lhe lume ao palheiro. E agora, passado um bocadinho, chega aqui e diz: olha, o palheiro está a arder. utilizam o argumento do desemprego, da recessão, do déficit, da imigração, da baixa natalidade, como se não tivessem culpas, como se não fossem a maioria PSD e CDS-PP a chegar fogo ao palheiro. A verdade é que foram as opções políticas desta maioria que conduziram à situação de pressão que está sujeita à Segurança Social. Eu aqui partilho muito aquilo que diz, que a Segurança Social tem tido um comportamento verdadeiramente notável do ponto de vista da sustentabilidade financeira, mesmo com todas as pressões que são colocadas por parte destas opções políticas. Isto é, os saldos positivos que temos verificado são verdadeiramente extraordinários e provam que a Segurança Social tem capacidade e perspectivas futuras com sustentabilidade. Outras opções políticas teriam, com certeza, outros resultados e as contas da Segurança Social seriam ainda melhores do que o que são. E, portanto, eu registro esse facto e acho que isso é importante dizer-se, que a Segurança Social não tem um comportamento muito negativo, tem tido capacidade de resistência, que é até invulgar, na minha opinião. Depois, dizer que, efetivamente, são estas opções do PSD e CDS-PP que causam dificuldades à Segurança Social. E, portanto, quando o PSD e o CDS-PP dizem quais são as alternativas, se tivermos em conta que o problema é o crescimento do desemprego, corte dos salários, recessão, estagnação, a imigração dos nossos jovens, a baixa natalidade devido aos baixos salários e ao trabalho precário, então a alternativa primeira seria correr com este governo e com estas opções políticas, porque a solução está aí. Querem discutir alternativas, a primeira alternativa é fazer cair este governo, fazer cair este memorando de entendimento, correr com a Troika e, efetivamente, tomar opções políticas diferentes que permitam o crescimento da economia, o desenvolvimento social, a perspectiva do combate ao desemprego e, efetivamente, não obrigar os nossos jovens a emigrar e criar condições para que os portugueses tenham os filhos que querem e não os filhos que podem, que é o que está a acontecer hoje em dia com os impactos que tem na Segurança Social. Quanto à proposta, dar-vos nota do seguinte. Nós partilhamos aquilo que foi dito, que é a incerteza relativamente a esta matéria. Efetivamente, nós entendemos que o aumento da idade da reforma não é o caminho, não resolve o problema da sustentabilidade financeira da Segurança Social. Ao não se inverter estas opções políticas, naturalmente estaremos a discutir daqui a uns tempos novo aumento da idade da reforma. Portanto, além de injusto e imoral, não resolve o problema e atira os trabalhadores para a incerteza quanto à idade da reforma, o que nós consideramos inaceitável. A incerteza, o facto das pessoas não poderem programar as suas vidas é efetivamente algo de muito, muito negativo, que condiciona a vida das pessoas e que, na nossa opinião, deve ficar aqui registado. Depois, perguntar qual é, já deram um apontamento sobre esta matéria, além de dizerem que isto efetivamente não foi discutido com os parceiros sociais, dizer que a razão pela qual o governo optou por ir buscar o fator sustentabilidade do ano 2000. Até aqui tinha-se aplicado o fator sustentabilidade. Desde já afirmo que o PCP não concorda com o fator sustentabilidade, porque entendemos que há outras formas de financiamento da Segurança Social. Já lá irei relativamente às alternativas, mas a verdade é que o fator sustentabilidade que tem vindo a ser aplicado é o 2006, e a maioria PSD, CDS-PP, a martelo, não há outra expressão, sem qualquer justificação, em vez de 2006 não, é 2000. Para quê? Para aumentarem a idade da reforma. Seria mais justo, seria mais honesto politicamente assumirem politicamente, que querem aumentar a idade da reforma em mais um ano. É isso que está em cima da mesa. E depois atirar a incerteza relativamente aos anos futuros, se é 66, 67, 68, ou se é mais anos de idade para a idade da reforma. E, portanto, é uma alteração sem qualquer cabimento e não nos livra, no futuro, de termos uma nova alteração, em vez de ser 2000, ser 1990 ou ser 1980, porque o fator sustentabilidade vai ser usado como instrumento para justificar aquilo que é o objetivo político, que é o aumento da idade da reforma. E, portanto, nós consideramos que há, efetivamente, não se trata aqui de fator de sustentabilidade nenhum, trata-se de um aumento da idade da reforma, que é o que está em cima da mesa. E depois, fala-se da esperança média de vida, e nós entendemos que ela é extremamente positiva, é um sinal de desenvolvimento, e entendemos que é inaceitável utilizar o aumento da esperança média de vida como um instrumento para atacar os trabalhadores. Ele deveria ser o motor de desenvolvimento e de progresso que se refletiria naturalmente tanto na qualidade de vida dos trabalhadores. Em vez de aumentar o tempo de reforma com qualidade de vida, não, utiliza-se o aumento da esperança média de vida como se os trabalhadores fossem uma máquina. Se o tempo dessa máquina de trabalho aumenta, Portanto, aumenta o tempo da idade da reforma. E, portanto, não há aqui qualquer tipo de consideração de natureza mais humanista ou progressista. Depois, a riqueza criada. É ou não verdade que a riqueza criada pelos trabalhadores tem vindo a aumentar? Para onde é que vai essa riqueza? Aumenta a esperança média de vida, aumenta-se a idade da reforma. Aumenta-se a jornada de trabalho. Quer dizer, a riqueza criada por hora tem vindo a crescer significativamente. Era ou não justo distribuir essa riqueza também por esta via da componente da idade da reforma e da componente da redução do horário de trabalho? Depois, uma pergunta, se consideram que a esperança média de vida é igual para todas as classes sociais, que é outra mistificação que está aqui em cima da mesa. Um operário da construção civil, um operário têxtil, não tem a mesma esperança média de vida que um empresário ou o dono de um grande grupo económico. Meter toda a gente no mesmo saco é, naturalmente, uma injustiça. Já foi aqui feita uma pergunta sobre o impacto do aumento da idade da reforma com o desemprego. Nós partilhamos as preocupações e, efetivamente, na nossa opinião, vai aumentar o desemprego. E há o problema das longas carreiras contributivas que aqui foi referido. Efetivamente, o PCP apresentou um projeto de lei que quem tenha 40 ou mais anos de desconto se possa penalizar sem qualquer penalização e independentemente da idade. Isto é que é valorizar as longas carreiras contributivas. Infelizmente, este nosso projeto de lei foi rejeitado quer pelo PS, quer pelo PSD, quer pelo CDS-PP. E nós entendemos que há uma situação gritante de injustiça de gente que começou a trabalhar com 14, 15 anos, que chega a este cenário e que vê aumentada a idade da reforma. É inaceitável, indecoroso. Bom, PSD e CDS-PP fazem o desafio de discutir alternativas. É curioso, discutem alternativas, mas a proposta de lei que está em cima da mesa é o aumento da idade da reforma. Se quisessem promover um debate de discussão de alternativas, antes de apresentar uma proposta de lei, punhamos todos a discutir quais são as alternativas, desde logo começar pelos parceiros sociais, que nem sequer foram tidos nem achados. Portanto, é hipocrisia na nossa opinião. Mas há alternativas, e as alternativas que efetivamente existem, passam por a inversão das opções políticas que referi atrás, passam por combater a fraude às contribuições que, de acordo com dados pela CGTP, atingem 7 mil milhões de euros de fraude e fugas às contribuições, passa por, na nossa opinião, diversificar as fontes de financiamento e a proposta que o PCP também já apresentou e que foi rejeitada mais uma vez por PSD, CDS-PP e também pelo PS, que passa por duas matérias que nós consideramos fundamentais. Uma, passa por uma taxa sobre as transações em bolsa a reverter para a Segurança Social, uma espécie de uma taxa Tobin a reverter para a Segurança Social, pôr esse mundo da especulação a contribuir para a Segurança Social, que não contribui um cêntimo apenas. Segundo, é a diversificação das fontes de financiamento em função da riqueza criada. O nosso sistema de contribuições é igual a 30 ou 40 anos atrás, isto é, descontam para a Segurança Social em função do salário dos trabalhadores. A nossa proposta é muito simples, é que não se tenha em conta não só aquilo que é o salário dos trabalhadores, portanto, do emprego, mas tenha-se em conta também a riqueza criada. E eu perguntava se a UGT tem alguma consideração sobre esta matéria, de diversificar as fontes de financiamento tendo em conta a riqueza criada pelas empresas que não contribui. Hoje há um conjunto de empresas de capital intensivo que têm poucos trabalhadores, muitos lucros, que descontam pouco para a Segurança Social. Há outras empresas de mão de obra intensiva, e cada vez menos intensiva por causa da evolução tecnológica, que, empregando muitos trabalhadores, descontam mais para a Segurança Social. Isto até cria discrepâncias relativamente àquilo que é as contribuições para a Segurança Social. O que nós propomos é que se tenha em consideração as contribuições em função dos salários e depois faça-se uma conta, aplique-se uma taxa sobre o valor acrescentado líquido, isto é, a riqueza criada pelas empresas, e se essa contribuição for pouca relativamente àquilo que é para a Segurança Social, que se aplique então essa taxa para reverter para a Segurança Social. Isto é, ter em conta a riqueza criada e não ter em conta apenas os salários que são propostos, que são pagos pelas entidades patronais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Devolvo agora a palavra à UGT para a intervenção final, até 10 minutos. Está bem? Por favor.
Muito obrigada pelas vossas intervenções e as vossas questões. Vou começar por Partido Socialista, pelo Dr. Vieira da Silva. Realmente a UGT fez aqui, não pudemos ser extensivos nas nossas argumentações dos riscos da empregabilidade futura, mas deixarmos aqui algumas notas. Quero também partilhar que a UGT também reitera a forma como todo o processo foi feito à margem, portanto foi por imposição da Troika, à margem dos parceiros sociais, surgiu na sétima avaliação e que este governo não teve a capacidade de argumentar uma forma de não poder alterar a idade da reforma e aceitando tirar também esta competência da Assembleia da República, passando para uma mera decisão governativa através da alteração da idade da reforma e também a alteração do fator de sustentabilidade, deixa de ser da competência desta Casa. Também abordámos essa questão. E todas as questões que enumerou, eu penso que nós, no nosso parecer, passámos por elas, na falta realmente de pareceres técnicos que nos confirmassem que realmente a sustentabilidade está em causa. Nós temos um departamento técnico na UGT, nós não conseguimos descobrir onde é que é esses déficits sucessivos, déficits crónicos, como foi aqui apresentado, não conseguimos chegar. Temos instâncias tripartidas que estão na própria lei de bases, que nunca reuniram, portanto nunca tiveram a capacidade de reativar estas comissões do Conselho Nacional para estarem mais próximos dos parceiros, para que haja empregadores, governo e associações sindicais, um verdadeiro diálogo sobre estes problemas que interessam. Passando aqui para o PSD, a UGT trouxe aqui algumas medidas que nós achamos que é o caminho, mas também a reforma que esteve como base da reforma da Segurança Social em 2006 foi um amplo processo de negociação. A reforma não sai com medidas aqui assim, de repente, 3 ou 4 medidas. A UGT não pode fazê-lo isso. É em sede de negociação que no processo de 2006 começou antes de maio e culminou em outubro. Portanto, isto é um grande processo e porque tem que ser uma matéria muito consensual entre empregadores, entre trabalhadores e entre o governo. Portanto, não podemos descartar aqui algumas medidas. No entanto, sabemos alguns caminhos que posso indicar. Portanto, o primeiro fator é a sustentabilidade da Segurança Social. Como eu disse e apontei aqui, foi já dito em Orçamento de Estado de 2012 por este Governo, um orçamento que diz que esta Segurança Social é viável, é sustentável até a década dos anos 30, que só estava aqui equacionado mexer no Fundo de Estabilização para além dos anos 30 e agora, de repente, de um ano para o outro, mantendo os fatores macroeconómicos e todos os fatores conjunturais que já em 2012 estavam presentes na nossa economia, portanto, em um ano, de repente, repentinamente, em um mês, traz aos parceiros sociais a primeira alteração de bases da Segurança Social e o projeto de decreto de lei. Isto de uma forma muito rápida, muito imediata, sem sequer estar fundamentado, sem envolver os parceiros sociais e daí a nossa indignação da UGT, porque tanto em 2001 com o ministro Bagão Félix, como em 2006, que estamos presentes, ministro Vieira da Silva, este processo não foi conduzido desta forma. Houve consenso, chegámos a acordos tripartidos, com amplo debate, fundamentados, pareceres técnicos. Como eu lhe disse, de maio a outubro foi uma discussão permanente, vários relatórios, vários pareceres e não este curto espaço de debate e de medidas que nos estão a dar. Realmente o desemprego, como foi dito, foi um fator que se alterou bastante nestes 2 últimos anos, é verdade, principalmente no ano passado. O crescimento do desemprego fez uma moça muito grande a curto prazo na Segurança Social. Agora eu acho, e a UGT também entende, que a Segurança Social não pode ser gerida, reformas profundas, estruturais, não podem ser geridas por meras convulsões conjunturais. Portanto, realmente, há o tal Fundo de Estabilização que foi criado para, nos anos de déficit, poder-se ir buscar esse Fundo de Estabilização. Como disse, temos lá 10 mil milhões e aí sim, em sede, temos uma comissão tripartida que reunimos e estamos completamente sempre informados da situação do Fundo de Estabilização da Segurança Social. E daí, essa verba poderia ter sido muito bem retirada desse fundo e não em sede do Orçamento de Estado, para fazer crer, mais uma vez, que há déficits crónicos e que é o erário público que está a suportar, o que a UGT não concorda com estas afirmações. E temos de gráficos e dados alguns dos nossos departamentos técnicos, porque já foi pedido a alguns ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social, Emprego e Segurança Social, e ainda estamos a aguardar os mesmos mapas. Depois, alternativas, como eu disse, alternativas é as que nós apontámos, é as políticas ativas de emprego, as medidas de apoio à natalidade, tentar que os nossos jovens não vejam, não fiquem sem esperanças e sem confiança neste governo e que se fixem em Portugal, porque nós precisamos dos jovens, precisamos dos seus filhos para que a segurança social seja sustentável. Temos que ter uma população ativa bastante grande para conseguir suportar as pensões neste momento em pagamento e, portanto, tudo isto vai prejudicar e sim vai afetar a sustentabilidade da segurança social, mas aí já são as consequências, não o efeito. Portanto, o efeito deve ser políticas de incentivo à natalidade. Portugal está nos países piores do mundo a nível de natalidade, portanto estamos com 1,2 quando a sustentabilidade de uma sociedade é de 2,1. Só este fator faz-nos crer que a nossa segurança social possa vir um dia a necessitar de uma grande reforma profunda, mas aí estará também o GT presente, como sempre o esteve e sempre disponível para a negociação. E este fator que o GT traz com toda a legitimidade de se opor a esta reforma, porque sempre tivemos presentes com responsabilidade, assinando acordos tripartidos, sempre nos momentos em que fomos chamados para em nome do país, cedermos em alguns aspectos. Portanto, assim também fica respondido à parte do grupo parlamentar do CDS, que realmente trouxe os mesmos enfoques da natalidade e da esperança média de vida, que é um fator positivo. E também aproveito aqui com a parte do Partido Comunista, portanto, algumas posições que também partilhamos, outras não tanto. Portanto, realmente a parte da sustentabilidade da segurança social a médio e longo prazo, como trouxe aqui alguns documentos do próprio Working Group Report da Comissão Europeia, que aponta que a nossa segurança social neste momento até serve de referência para outros países. Portanto, é uma segurança social bem reformada em 2006 e que tem, claro, algumas deficiências de curto prazo, mas não seria necessário ir tão longe. A incerteza nos trabalhadores é verdade, nós estamos subcarregadíssimos de mails, que tenho que os responder, porque pessoas não percebem porque é que em janeiro já têm outra medida dos que os reformam-se em dezembro não o têm. E isto são medidas muito difíceis de explicar, justamente porque não houve um ponto de vista de gradualidade e de proporcionalidade perante a equidade dos trabalhadores, de uma forma de tratamento tentando ser o mais igual possível. E pronto, e discordamos na aplicação do fator de sustentabilidade, porque se o GT assinou o acordo tripartido é porque concorda com o fator de sustentabilidade e achamos que realmente, pela esperança de média de vida, para calcular os fatores demográficos, tem que haver também aqui uma parte que o trabalhador também tem que contribuir para a segurança social em prol de todos nós e que essa parte tem é que ser opcional, tem que ser dada a oportunidade ao trabalhador de decidir sobre a sua própria vida, porque não andamos todos aqui a toques de caixa. Portanto, temos que ter decisões pessoais e essa decisão pessoal é optar por ser penalizada ou optar por trabalhar um bocadinho mais em prol da sustentabilidade da segurança social. Penso que respondi a todas as questões.
Obrigado. E respondeu dentro do tempo, que é fantástico. Em meu nome e em nome da Comissão, queríamos agradecer à UGT os contributos que hoje aqui nos deixou, bem como aqueles que já nos tinham feito o favor de enviar. E damos por concluída esta audição. Muito obrigado. Muito obrigado à doutora Catarina e muito obrigado também à doutora Aira pelos contributos. Continuamos com mais uma audição da CIP.